Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Chegaram de novo! Chegaram de novo, um gol da Alemanha! Kraus!
A escalação mais correta seria preencher com o Ramires.
E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! E agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha! Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos de...
Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio. E, amigos, virou passeio. Bom, vamos repercutir tudo que tem acontecendo nessa semana aqui. Vamos direto ao assunto. Caio Belandi, boa noite.
Eu não vou dar um boa noite hoje, não. Vou dar só um olá para os ouvintes e para o convidado, para os panelistas. Mas antes, eu vou subverter a ordem. Eu vou, na verdade, agradecer aos convidados que passaram aqui. Hoje a gente está completando um ano de programa, né? Agora dia 15 de julho. Os nossos dois primeiros programas, o Piloto e o Zero, estão no nosso YouTube, lá canal lá do B do Rio. E no, pode falar, fala.
E no SoundCloud.
Ah, né? No SoundCloud, sim. Mais no YouTube pra gente ganhar assinatura.
Também porque o SoundCloud tem que ter assinatura, né?
E eu queria agradecer, então, nominalmente, os nossos convidados que passaram por aqui convidar quem não ouviu esses programas a ouvi-los, né? Nós tivemos 27 programas até hoje, esse é o 28º, foram 15 convidados, a Erika Takimoto, o Luiz Antônio Simas, o Orlando Zaccone, o Gabriel Strautmann, o Tarcísio Mota, o Henrique Vieira, o Paulo Roberto Andel, a Carolina Grillo, a Marisa Santana, o Pedro Henrique Campos, o Mauro Iazzi, a Virgínia Fontes e o Elimar Coelho. E eu também convidar ao pessoal que... acesse lá o Central 3, né? central3.com.br, veja os outros podcasts, falar dos podcasts aí de futebol, enfim, dos que eu curto, de cultura pop, de música. E o Apoie-se também, né? A iniciativa de crowdfunding da Central 3, para dar uma moral lá, para a gente continuar mantendo a qualidade da programação. E vamos tocar o barco.
Fagner, boa noite.
Definitivamente não é uma boa noite, né? Não tem também bom dia, não tem boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, né, nesse país cretino, iniciando mais uma vez o Lado B do Rio. O número me perdi, o Caio falou
26. Não, tem 28 edições no total.
Isso, essa é a 26. Esse é o 26º, deixa eu explicar. Esse é o 26º na Central 3, que a gente entrou em agosto. E a gente gravou dois antes, o piloto e o número zero, que estão no YouTube. Então, esse é o 26º.
Então, tá. Central 3. Então, iniciando o Lado B do Rio 26 na Central 3, né? Mais um, falando aquilo que a mídia desgraçada desse país não tem coragem de dizer, ou melhor, não tem coragem, não quer dizer, porque não é do seu interesse. Temos muita coisa a falar essa semana, muita pauta. Eu tô aqui tendo uma premonição de que até o programa ir ao ar ainda pode acontecer coisas mais bombásticas. Então, vamos ver. Pelo menos até o momento, tudo que tá colocado na mesa até o momento, a gente pretende debater, nem que o programa tenha 4 horas aqui hoje. Tá todo mundo com sangue nos olhos e com vontade de sair rebocando geral.
Daniel, boa noite.
Fagner furou meu boa noite pra quem? Né, mas enfim, boa noite pra quem?
Eu acho que assim, só pra interromper o Cisio antes, o Fagner, a gente tem muita coisa pra falar e a gente tem que lembrar que a gente tá gravando na quarta-feira, né? Então, o programa vai ao ar na sexta.
Então, se amanhã, sei lá.
Então, é capaz de a gente estar falando aqui.
Se amanhã o Temer não for mais presidente, que é possível. É, a culpa não é nossa.
Até o programa ir ao ar, o Lula pode estar preso, quem sabe, enfim, não, quem sabe não, de nada, não. Né?
Apresenta o nosso convidado.
Virou passeio, a gente não sabe mais nada.
É, pra ser sincero, a gente escolheu hoje não ter pauta pra poder dar lugar ao ódio e à fúria no programa.
E a catarse.
A gente pegou a pauta, jogou fora e falou, vamos fazer um programa completamente caótico e vamos xingar as pessoas.
Já tá bem caótico, já tá tipo, totalmente diferente do que é.
Pois é, então a gente apresenta o nosso convidado aqui. Cláudio Henrique Vaz, falei seu nome correto?
Isso aí.
Advogado trabalhista.
Ouvinte
ele,
lá do
ele tá aqui fazendo já tá entrando no ritmo da reforma trabalhista, veio aqui fazer dupla função. Ele veio como especialista e como fã do programa para representar o nosso ouvinte nesse um ano de programa.
Todo poderoso soviético, né? Então todo, os fãs mandam nesse programa também.
Os fãs mandam no programa. E, inclusive, é isso aí. Já que a gente tá nesse tema, apresentando aí um advogado trabalhista, vamos começar no tema, já vamos jogar a bola para ele. Ontem, o Senado terminou de aprovar uma reforma...
Ontem, terça-feira, dia 11.
Isso, a gente já avisou que é quarta, então eu presumo que o nosso ouvinte...
Ih, rapaz, os ânimos estão exaltados aqui hoje.
Fight.
Acho bom falar.
Mas, enfim...
Comunicação
enfatize, enfatize.
O Senado aprovou a draconiana reforma empresarial, como disse muito bem Caio Belandi.
A contra-reforma.
A contra-reforma da CLT, a fim da CLT, a funeral da CLT. E a gente trouxe aqui nosso, obviamente, um especialista para falar os detalhes do tamanho da trozoba que entrou no povo.
Trazendo então, o Brasil de volta ao século XIX.
É, República Velha está aí. Manda ver.
É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Eu queria dizer que, na verdade, eu estou aqui como advogado trabalhista, mas estou também, principalmente, eu queria dizer, como ouvinte, porque eu escuto... Quando o Caio estava listando os convidados, eu me dei conta de que eu ouvi todos os programas, pelo menos os que tiveram convidados. Não ouvi...
Os que não tiveram convidados, não vale a pena ouvir mesmo.
Não, é porque eu peguei, talvez, ali pelo 11, 12, e vim acompanhando desde então. Enfim, sempre ouço toda semana, agora que é semanal. Às vezes fico debatendo com vocês lá falando sozinho, às vezes falo com o Caio, que acaba sendo aparato disso aí. Mas, enfim, já que o Alcides entrou na questão da reforma, de fato, são 117 artigos, né? Saíram lá do Planalto 7 artigos, a Câmara acrescentou mais 110. E não tem, se você for procurar, não tem um artigo sequer que seja, que empodere mais o trabalhador ou que pelo menos... esclareça alguma situação que estava dúbia em favor do trabalhador. O que existe na verdade é que a CLT, é mentira que a CLT seja uma legislação de 74 anos de idade jamais tocada. São entendimentos que foram se alterando ao longo desse tempo, das décadas.
Foram sendo atualizados.
Foram sendo atualizados e principalmente o judiciário trabalhista atua bastante, pendendo mais para o trabalhador, em média, e estabelecendo interpretações reiteradas, que é a jurisprudência trabalhista, também protetiva do trabalhador, na maior parte das vezes. E a reforma foi nesses pontos. Algumas coisas que estavam sumuladas ou tinham orientação jurisprudencial do TST, com interpretações da lei que já existia em favor do trabalhador... A reforma vai lá e coloca, tira aquela dúvida de interpretação que existia e coloca uma interpretação pro empresário. É assim, a essência da reforma é por aí. Então, eu acho que a gente vai falar mais, só um início, mas a essência da reforma é pró-empresa contra o trabalhador. Não tem...
Indúbio pró-empresa.
Transformar o Brasil numa pátria, entre aspas, uma pátria empreendedora, né? Uma pátria de empreendedores. Empreendedores que não terão direito a férias, não terão direito a 13º, não terão direito a hora extra, não terão direito a licença médica, não terão direito a porra nenhuma, né? Graças... O Alcísio está derrubando
todo... O Alcísio está nervosíssimo.
Está derrubando todo o estúdio aqui. Mas tirando todos os direitos, né, da classe trabalhadora brasileira, direitos esses que foram conquistados ao longo das décadas com luta, com suor, com sangue, de muita gente que batalhou para que a CLT hoje, até ontem, fosse o que era, né? Mas o que eu acho que fica mais gritante nesse processo todo de contra-reforma, de desmonte do país, é a faceta... A assassina, canalha, cretina, ordinária e desgraçada da alta burguesia brasileira, já dita aqui, já explicada pela professora Virgínia Fontes dois programas atrás, né? Uma alta burguesia que não se contenta apenas com seus privilégios, mas também quer a destruição de qualquer direito das classes trabalhadoras, da classe média, das classes mais baixas, né? E além disso tudo, além de ser, de escancarar o quão violenta é a alta burguesia brasileira, essa contrarreforma também expõe o quão alienada é a classe média, que bate palma para aquilo que os grandes patrões, os donos do poder, os donos do país, como diz o Pedro, que teve aqui também alguns programas atrás, né, os donos do capital, como bate palma para tudo que essa galera diz, basta ter um chamado da TV para poder ir à rua fazer o que a alta burguesia quer, e também escancara como essa classe média é bovina, retrógrada, conservadora
preconceituosa.
E preconceituosa. Eu acho que basicamente expõe tudo isso. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que não para por aí. A reforma trabalhista, a contra-reforma trabalhista,
ela é o passo
2, é o passo 2 do golpe. O passo 1 foi a destituição do fraco governo da Dilma Rousseff. O passo 2 é essa contra-reforma trabalhista. O passo 3, a gente não sabe se é um golpe dentro do golpe, né? A questão que está se falando, Maia, Temer e etc e tal. E ainda tem por aí, né? O desmonte das universidades públicas, o desmonte do SUS, o desmonte da Previdência Social. Então...
Desmonte da Petrobras.
O desmonte da Petrobras. Então, eu não sei a que ponto o Brasil será capaz de chegar. Talvez, eu não sou cientista social, mas pelo que eu estudo, pelo que eu leio, talvez a gente chegue a um ponto que finalmente, de tão massacrada, né, a classe trabalhadora está sendo, finalmente ela reaja da forma como tem que se reagir, que é fazer um derramamento de sangue burguês nesse país.
Eu acho que...
Queria falar um pouco economista também.
Falou que, na moral, foi bom pra caralho, Fagner, na moral. Foi bom pra caralho, dá vontade de falar.
Pode encerrar o programa.
Na moral, foi muito bom. Continua, Daniel.
Menos. Vou falar como economista também, porque o principal argumento colocado como convencimento da reforma trabalhista é de que vai criar mais empregos, né? Inclusive o Temer hoje, comemorando a aprovação da reforma, disse que é nenhum direito a menos, mas mais empregos. O que é uma mentira dos dois lados. Porque não há nenhum estudo sério que indique que vai haver aumento de emprego. O que
inclusive
tende a ocorrer...
A experiência espanhola prova que aconteceu o contrário.
Exatamente.
A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, é contra a reforma.
Sim, o máximo que vai acontecer é uma substituição. Você tem uma substituição da mão de obra seletista, como é hoje, por mão de obra com contratos temporários e de toda forma precarizada, que agora foi praticamente legalizada. E lembrar, porque a gente tem memória fraca, que há 3 anos atrás a gente vivia praticamente no pleno emprego, né? As taxas de desemprego abaixo de 5%, que é considerado por toda a literatura como um pleno emprego, porque esses 4%
mesmo
mistura...
Com
a mesma legislação trabalhista ultrapassada, que engessava o mercado de trabalho, blá blá blá, e todo esse blá blá blá. Toda essa falácia. E aí você vai perguntar, mas os índices diziam pleno emprego, mas isso não pega o desemprego por desalento do cara que já desistiu de procurar emprego, ou do cara que a gente via. Obviamente
um profissional.
Não, mas obviamente hoje a gente vê muito mais do que via 3 anos atrás, de gente morando nas ruas, gente vendendo bala no sinal e de pedinte, mas existia. Com pleno emprego existia, muito menos, mas existia. Aí você pode perguntar, e que pleno emprego é esse que pessoas vendem bala no sinal e moram na rua? Meu amigo, esse tipo de problema não vai ser resolvido com uma flexibilização de legislação trabalhista. Pelo contrário, esse tipo de coisa a gente ataca de outra forma, né? Com políticas sociais paliativas que incluam essas pessoas na sociedade, que deem o mínimo de dignidade, para para depois que essas pessoas terem alguma capacitação para entrar no mercado de trabalho formal, que exige um mínimo de capacitação e de educação formal. Então essas pessoas muitas vezes não tinham essa capacitação, não tinham essa educação formal mínima para entrar no sistema, e não é contrato temporário que vai fazer com que esse cara entre no mercado de trabalho. Pelo contrário, o contrato temporário vai pegar o cara que hoje é seletista, principalmente os mais em funções...
Mais frágeis.
É, como?
Mais frágeis.
Frágil não era a palavra que eu estava tentando colocar, que eu estava tentando procurar.
Menos específicas.
Não,
enfim, os garçons, os motoristas...
Profissional menos qualificado.
Exatamente, que são as pessoas que vão ser as primeiras a sofrer. E isso vai ser, com o tempo, isso vai subir na escala.
Sim. Eu estava muito ansioso, eu estava muito ansioso
por... Deixa cada um falar o que quer falar primeiro, que está difícil aqui, tá? Eu estou segurando meu coração.
Eu estava muito ansioso por começar o programa hoje, porque eu estou desde ontem com um nó na garganta, um nó real na garganta, assim, com muita necessidade de falar... Com muita necessidade de expor a vergonha que eu tenho de ser brasileiro em momentos como esse. Eu tava me sentindo muito mal, eu tava precisando de usar o Lado B do Rio como esse momento catártico, né? Pra poder expor a dificuldade que tem sido ser brasileiro, mesmo que eu perceba que eu não estou, eu tô longe de estar, né, na base da pirâmide social, mas ainda assim o fato de ver a base da pirâmide social ser cada vez mais massacrada tem acabado com a minha saúde. Ontem eu tava no metrô, a caminho do Grajaú, a caminho da Tijuca pra poder pegar o ônibus pro Grajaú, e eu vi um senhor de 80, eu perguntei, fiz questão de perguntar, o senhor tinha 82 anos vendendo biscoito cookie dentro do metrô. E aí agora no caminho, vindo pra cá, pro lado B do Rio, eu recebo no WhatsApp uma imagem de um amigo também que trabalha comigo, um historiador, de uma matéria na Globo News perguntando se alguém com 65 anos hoje em dia é capaz de ser, passível de ser considerado idoso, né? Passível de ser considerado da terceira idade. Eu fico pensando na vergonha que eu tenho cada dia mais de ser brasileiro, de colocar lá em qualquer documento que eu assino a minha nacionalidade brasileira, porque não é possível que eu seja como essas pessoas que foram à rua e que nos colocaram nos retrocessos que nós começamos a enfrentar desde o ano passado.
Tem uma série de coisas nessa história que me deixam muito puto. Então eu vou começar a falar uma que me deixa aqui pior. Porque você vê como é que a mídia, essas porra dessas MBL da vida aí na internet, que ela, a estratégia cretina para fazer com que essa reforma se torne algo palatável para a classe média.
Ou mesmo desejável.
Bovina. É desejável.
Necessária.
Fazer parecer... É. Não, parece que eles estão se dando muito bem. Começa com a divisão para conquistar. Eles pegam os funcionários públicos e falam: esse funcionário público, tá vendo?
Uma casta de privilegiados.
É uma casta de privilegiados. Os caras têm até licença paternidade no emprego. Trabalhar que bom, esses caras não querem. E quando, na verdade, o trabalhador concursado no Brasil, dessas classes mais amplas, né? Professores, etc., sempre emprestaram a sua estabilidade para lutar pelos direitos do trabalhador. Coletivo.
Exatamente.
Sempre emprestaram a sua estabilidade para isso. Nunca foram egoístas. Entravam em greve não por causa do salário dele, mas pela educação do fudido, que não tem carteira assinada.
Exatamente.
E aí agora começou o ataque da carteira assinada, que é o grande sonho de todo brasileiro. Todo brasileiro trabalhador humilde tem sonho de ter carteira assinada.
Direitos
por quê?
Garantidos.
Porque é a dignidade. O cara sentia ali, ele olha e fala: eu sou uma pessoa útil na sociedade.
Exatamente.
Eu sou um trabalhador. E eu, agora, acabou a porra da carteira assinada. O cara não tem a dignidade de olhar pra casa, pega lá aquela carteirinha azul bonita, vê lá um monte de coisa
assinada. Pode fazer origami com ela. Pode fazer origami com
a carteira
de trabalho.
Pode fazer origami, pode botar na árvore de Natal no final do ano como enfeite.
E emprestar pra Polícia Federal fazer passaporte.
Não serve pra porra nenhuma. E agora o que sobrou? Sobrou o trabalho desregulado, o trabalho precário, e essa realidade foi vendida como uma coisa positiva. Porque a precariedade é o lugar onde o melhor sobressai. Melhor sobressai é o caralho que sobressai.
A capa de hoje do Globo faz lembrar a capa do Globo em 1962.
Né? Da aprovação do 13º.
Aprovação
considerada desastrosa para o país a aprovação.
Desastrosa para o país a aprovação do 13º. Se você ver a capa de hoje do jornal O Globo, essa mídia desgraçada, que merece ser implodida de dentro para fora ou de fora para dentro, não importa, mas merece ser implodida, né? É exatamente o que foi feito em 1962.
Só que ao contrário.
Só que é o contrário.
Como vencer hoje, eles são os vencedores.
Exatamente.
Então, só pra concluir, podem esperar, isso aí é uma certeza, podem esperar aumento na migração pro Brasil. Por quê? Porque agora o emprego que o cara levar pro Paraguai, pra Bolívia, pra explorar mão de obra lá, não vai mais explorar lá, vai explorar aqui. Então, Tem uma série de indústria no Paraguai que vai voltar para o Brasil, vai trazer Paraguai junto, vai trazer boliviano junto. Então essa direita conservadora que morre de medo de haitiano, de imigrante, ah, porque esses imigrantes latinos são perigosos, tem cara de índio.
Barulho desse agora.
Vão levar na bunda, vai ver muito mais imigrante na rua.
E não, ninguém vai ser mais processado por ter o trabalhador boliviano no porão, né? Porque...
trabalho escravo. Vai ter basicamente impossível condenar alguém para trabalho escravo agora. Com contrato intermitente é basicamente uma escravidão, porque você pode ficar disponível ao trabalhador 24 horas por dia. E trabalha 2 horas no dia, trabalha 3 horas no dia. Então você faz o quê? Você mora na fazenda, você tá disponível para ele sempre.
Exatamente.
E ele vai dizer quantas horas você trabalhou. Então, durma com esse barulho.
Eu lembro, só para concluir o assunto, eu lembro 15, quase 20 anos atrás, que eu pegava o trem todo dia, morava em Campo Grande, estudava na Praia Vermelha, e eu lembro de estar esperando o trem e ter um vendedor de bala do trem comentando com uma outra pessoa, que eu não lembro se era vendedor também, que na época o salário mínimo devia ser de R$200, ou menos, R$180, e aí falou, cara, pra limpar banheiro ganhando salário mínimo, ganhando R$180, eu prefiro vender bala no trem. Então, hoje em dia, esse cara vai voltar a preferir vender bala no trem, porque nem o salário mínimo direito ele vai ter, né? Com um contrato intermitente que...
E me corrija se eu estiver errado. Isso vai gerar uma contração de médio e longo prazo no mercado interno brasileiro.
É óbvio.
Então, o grande burguês também vai se ferrar no médio
e longo prazo. Sim, a visão não é de longo prazo. É como extrair o máximo do trabalho no curto prazo.
Nunca é de longo prazo.
E, não, tipo, essa burguesia que o Fagner falou e esse governo golpista que nós temos e tal nos últimos anos, ela se caracteriza, como sempre se caracterizou, por uma total falta de projeto nacional. Ninguém tem projeto nacional nem de médio prazo, quanto mais de longo. O negócio é extrair o máximo possível agora. Então, se com todos os problemas a gestão petista do Lula e da Dilma, e até em certo grau a própria gestão do Fernando Henrique, tinha em alguns campos uma visão estratégica de país, de médio...
Estratégia ruim, mas existia.
Era, existia, era uma estratégia que a gente podia discordar, mas existia. E agora o total desmonte, né, do Estado, do serviço público e da legislação trabalhista, não tem projeto nenhum. Esse país, se ele é ruim... tendo tido algum tipo de projeto, mesmo a própria ditadura militar tinha, agora o negócio está completamente à deriva.
Agora eu te pergunto, o que leva... Só uma pergunta para abrir para vocês, eu vou deixar vocês... É uma pergunta para puxar. Uma pergunta, o que leva um jovem hoje, na situação que está a projeção de trabalho dele, ele não tendo muita prospecção de ter um ensino superior, se ele conseguir terminar o ensino médio, ele vai estar bem ali, vai ter mandado bem na vida. O que esse cara tem a esperar?
Eu só queria falar, eu já respondo assim e passo a bola.
Claro.
Eu queria incluir aqui na catarse coletiva, que tá bem legal de ver. Calma, Fagner, tá? Mas vamos em frente. Eu queria dois pontos, assim, que eu acho que para simplificar a situação. E eu acho que a gente precisa falar diretamente com o povão. A gente precisa falar diretamente com o povo. Que, infelizmente, a nossa audiência ainda não é o que a gente queria que fosse. Em termos de classe, né? A gente queria falar...
De alcance social.
De alcance social, isso. A gente queria falar pro povão.
Botar no carro de som
lá do meio, passando no meio. Eu vou convidar os amigos, todos os ouvintes, todos os nossos 20 ouvintes, 19, porque o Cláudio aqui tá aqui hoje com a gente.
Mas tô ouvindo.
Também. É, isso aí.
Ouvindo em primeira mão.
A tentar convencer as pessoas que ainda não se deram conta do que tá acontecendo, com dois argumentos que talvez sejam menos técnicos do que os apresentados pelo Daniel, pelo Alcísio e pelo Cláudio, e até pelo Fagner, mas que são, de repente, suficientes. O primeiro é lembrar que em 2014, apesar de a gente ter a população ter eleito o Congresso mais conservador e fisiológico da história do país, pelo menos desde 64, ninguém foi eleito com um discurso de reforma trabalhista. Né?
Se a reforma trabalhista fosse boa, alguém levaria para o debate político, né? Para o debate eleitoral.
Exatamente, né? A gente tem que lembrar isso. Ninguém, nem deputado, nem senador.
Nenhum dos 50 senadores que votaram a favor
levantou essa bola para falar assim: olha, vota em mim, porque eu vou fazer isso que eu estou fazendo agora. E, aliás, para mim, essa alcunha de reforma trabalhista, inclusive, faz parte do jogo. E é por isso que eu até falei da reforma empresarial, né? Brincando.
Lembrando que a gente falou do Romário há 2 episódios atrás e ele votou a favor.
É, exatamente.
Como suplente, não?
Não, o Romário votou contra.
Votou contra, então faça essa justiça,
Romário. Romário votou contra.
E o suplente do Crivella?
Do Rio, o Lindbergh e o Romário votaram contra. E o Eduardo Lopes, suplente do Crivella, votou a favor.
O Romário
a bancada assinou... evangélica inteira votou a favor.
A clientela vai, ó.
Então, só pra voltar, né? Então, assim, a gente precisa lembrar que esse debate não foi foi feito em 2014, ou seja, sem não teve voto para isso, porque se falasse assim, poxa, perdemos a eleição para a galera que vai fazer essa atrocidade que estão fazendo com a relação de trabalho. Okay. A gente ia falar, perdemos na democracia.
Vamos lutar
o sistema está errado, mas... o sistema está errado, mas a gente vai lutar contra e tal. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o senso de classe, que a gente precisa incluir isso nas pessoas, enfim, mais pobres e, enfim, menos estudadas, talvez. Se está por trás dessa reforma, os empresários, gente, não pode favorecer o trabalhador. Isso é lógico, isso é óbvio. Se o seu patrão, se o dono do seu... E aí eu não falo pro dono da barraquinha de cachorro quente. Tô falando pro Odebrecht, tô falando...
Da JBS.
Verdal,
tô falando pra esses caras, né? Se eles estão favoráveis a isso, se eles estão gostando, se
desgraçado
eles fizeram lobby...
Desgraçado Paulo Scaff da Fiesp.
Se parte do texto da reforma trabalhista saiu dos computadores das indústrias, da confederação da CNI, né? Da confederação das indústrias. Isso foi comprovado pelo The Intercept Brasil. É porque isso vai prejudicar os trabalhadores. Isso é muito simples. Então, assim, esses dois argumentos, para mim, são os argumentos base para a gente tentar explicar para as pessoas o que está acontecendo, porque nem todo mundo consegue ter esses subsídios.
Uma coisa que abarca o que o Daniel e o Alcides falaram antes e também o que o Caio está falando agora é o seguinte. Na verdade, foi vendido como uma reforma que vai melhorar o ambiente de negócio, que as pessoas vão poder contratar e descontratar mais facilmente, mas isso achata o custo de produção ali do médio e do pequeno empresário. Todo mundo vai ter aquele mecanismo para reduzir seu custo de produção. Então, na verdade, quem vai... E além disso, como o Daniel bem ressaltou, o mercado interno vai se retrair, por óbvio, porque as pessoas vão ter menos dinheiro. Então, quem vai, na verdade... lucrar de fato com essa reforma é quem produz em larguíssima escala e vai vender.
E exportador.
E vai exportar, exatamente. Quem produz em larguíssima escala para vender lá fora para o mercado externo, está tudo bem, porque vai produzir mais barato, pelo mesmo preço que produz no Paraguai, na Bolívia, na China, em Singapura, em Bangladesh.
Na China o custo trabalhista já era mais caro
que no Brasil. Já era mais caro que no Brasil. Eu vi uma reportagem sobre isso hoje ainda. Agora, em relação ao que o Caio estava dizendo agora, ninguém, de fato, chegou no debate eleitoral e disse, vou fazer uma reforma trabalhista. Por quê? Porque, na verdade, a instância de decisão não é o eleitorado. A gente acabou de perceber aí, por essas revelações que saíram ultimamente, que, na verdade, o voto é manejado pelo capital.
Sim. Então, o sistema já
com
favorece...
Com certeza absoluta, essas pessoas que votaram a favor, tanto na Câmara quanto no Senado, e inclusive o próprio Michel Temer, quando ele foi vender o seu próprio projeto, aquela ponte para o futuro, chegou nas reuniões fechadas com o grande empresariado e disse, vou fazer uma reforma trabalhista. Tudo bem, vou te dar dinheiro para você fazer uma reforma trabalhista, para você votar a favor da reforma trabalhista, para você votar a favor da reforma trabalhista no Senado, para você não mexer na reforma trabalhista no Senado. É um contrassenso absurdo que venha um projeto da Câmara e o Senado não mexa, e que se confie que o Executivo vai vetar
parte
e que vai editar medida provisória, e que no dia seguinte o defunto nem esfriou ainda, já está o golpe, Maia, do, golpe já, do golpe do golpe do golpe já está dado.
Isso.
Rodrigo Maia, que provavelmente é quem vai ser responsável por mandar qualquer medida provisória daqui a alguns dias, já disse que não tem medida provisória. O Romero Jucá diz no Senado que o governo mantém a sua palavra
e confiar na palavra de um conspirador golpista.
Isso, os senadores de oposição disseram durante todo o processo, não dá para confiar, primeiro, que esse governo vai estar aí semana que vem, e segundo, estando semana que vem, na palavra dessas pessoas.
Sim. Isso é importante dizer, porque o golpe em cima do golpe aí do Maia talvez possa esclarecer
isso. Eu só queria finalizar o bloco, já que o Alcides está acelerando para a gente poder passar.
Que tem muita coisa para falar, Fábio.
Eu só queria finalizar o bloco mandando um recado aos meus coleguinhas jornalistas.
Boa.
Alguns que trabalharam comigo, inclusive,
sem nomes,
meios,
calma,
de comunicação.
Ser processado.
Né?
Só não cita nomes.
Essa galera bovina que sai das universidades de comunicação hoje em dia encantadas com o canto da sereia de ter um microfone na mão, como se isso significasse alguma coisa. Nós temos aqui 5 microfones nas nossas mãos aqui, fazemos o nosso programa, mas ninguém é deslumbrado com isso. A gente está aqui. O nosso programa é quase uma militância, muito mais militância do que trabalho, porque é uma forma. Quando tive a ideia de chamar o Caio para poder fazer o Lado B e depois o Daniel e o Alciso, eu pensava justamente nisso. O fato de me incomodar o não existir contraponto opinativo na imprensa brasileira, e aí criar o Lado B do Rio, que é essa alternativa, embora uma alternativa pequena, mas que já foi crescendo. Muito mais, já foi muito menor. Isso. E que está cada vez, a cada programa a gente sente que cresce mais a nossa audiência.
Wagner já foi reconhecido nas ruas?
Né? Já fui, quem não sabe, né? Eu sou blogueiro do Fluminense na ESPN e já fui reconhecido no estádio de futebol, no jogo do Fluminense, como panelista do Lado B, não como blogueiro do Fluminense. Então a gente vê que a tendência é só crescer. E eu queria mandar um recado então para esses meus amigos jornalistas, né?
Coleguinhas.
Queria focar, né? Esses coleguinhas, essa galera que já entra na universidade.
Que sempre teve reforma trabalhista?
É uma classe que sempre teve reforma trabalhista, porque sempre foi precarizada, sempre ganhou mal, sempre teve, quer dizer, 90%, né? Tem os Boechat da vida.
Tem o sonho, né?
Tem os Boechat da vida que ganham
99%, né? Os Boechat é 1%.
Que são PJ.
Mas que ganha 200, 300 mil pra que alguém trabalhe pra ele por R$1.500.
Como estagiário.
Como estagiário, como é o caso de algumas pessoas que eu conheço que trabalhavam na Band News até pouco tempo atrás por R$1.000, o dia inteiro. Né? Então, então, eu queria mandar um recado pra essa galera. Parabéns, né, vocês que são, né, saíram da faculdade tão intelectualizados. Né,
chama
que,
o patrão de colega.
Que chama o patrão de colega, que pertence a uma classe fantástica. Né,
foi vanguarda, né?
Né? Uma classe que é vanguarda, né? Agora mostra que é vanguarda. Vocês conseguiram. Agora, da próxima vez, eu espero que essa mesma galera leia livros, e, né, antes de ver videozinho no YouTube, leia livros.
Não vale livro do Eike Batista.
Não vale ler o do Eike Batista.
Nem do Constantino.
Procure buscar livro, procure buscar referências históricas e sociológicas antes de bostejar a opinião de vocês na televisão, na internet e nas rádios brasileiras.
E como, só pra finalizar, Fagner, como jornalista, né, a gente sabe que na faculdade há esse tipo de subsídio. Você consegue ter livros bons, você consegue ter boas referências. Então, assim, não foca só em saber escrever bem, ou saber mexer no Word, ou no InDesign, ou no Photoshop, enfim.
Saber escrever bem pelos textos que a gente
lê por aí. Nem isso.
Jornalista brasileiro, via de regra, é de direita ou é alienado. Via de regra, ou é de direita ou é alienado. A grande maioria é alienada, é retardada mental, entra na universidade com o sonho de aparecer na televisão com o microfone na mão.
O novo William Bonner.
Se você pegar os colegas jornalistas que eu tenho, por exemplo, no meu Instagram, etc e tal, a maioria é foto com canopla. Canopla, pra quem não sabe, é aquela pecinha que mostra qual é
a emissora
da televisão. A grande maioria
fazendo propaganda pra Instagram, emissora.
Fazendo propaganda da Band, da Globo, da puta que pariu. Retardados mentais. Agora tome, não, pelo menos não estão mais sozinhos. A sociedade inteira está precarizada.
Um pedido de desculpa oficial do Lado B do Rio aos retardados mentais e vamos pro caô da semana.
Caô
Pois é, parece que depois de 4 anos e meio falando todo dia no Twitter, teremos Lula preso amanhã.
Não.
Pra quem não sabe, o Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro.
Todo mundo sabe, né?
A 9 anos e meio de prisão, o que é um quantum penal estranho, numa decisão bastante forçada. Referência ao quantos dias ele tem na mão.
Segundo Noblar.
Mas foi justo, gente. Afinal de contas, ele falou que, né, ele foi pego pedindo 2 milhões pro Joesley Batista e depois falou que tinha que ser alguém que
pudesse matar. Não, esse é um outro.
Esse
outro
esse votou ontem na reforma.
Esse votou a favor da reforma.
Gente, juro,
inclusive, teve a decisão do Supremo a tempo do Aécio votar na reforma.
Então, só pra.
Aliás, o Gedel tá solto.
Soltaram o Gedel, acabaram de soltar também. Break news pra sexta-feira. Só engraçado falar, porque assim, segundo o protótipo de jornalista, o ex-jornalista Ricardo Noblar, o Ricardo Noblar,
o famoso Pupunha,
o Sérgio Moro, chama o ex-juiz, né, o protótipo de juiz Sérgio Moro, o simulacro de juiz Sérgio Moro, se refere ao Lula por Niner. né? Nove, mais, é, né? Nove dedos e tal. Essa forma, né, tão imparcial de se referir ao réu. Não,
e tão capacitista.
É, pois é, ainda tem isso. Então, assim, o fato de ter sido condenado a 9 anos, eu acho que foi pensado já pra virar meme, que já virou, inclusive. Já virou, né?
Inclusive, já virou. Virou já, questão de minutos. Já recebi em dois grupos diferentes.
Tem um parênteses aqui.
E eu acho legal que tem alguns amigos meus, né? Esses meus amigos que vocês conhecem, essa coxinhada, esses débeis mentais.
Os débeis mentais respeito, que eu falei no respeito, quadro,
né,
passado.
Aos que tem problema, né? De verdade, problemas de verdade. Estão compartilhando aí que o Oscar Maroni, aquela figura idônea, cafetão, ih, caraca, será que ele vai processar?
Rufião.
Acho que ele não ouve, não.
Ele já foi condenado, porra.
Ele é empreendedor do sexo.
Ele que prometeu que se o Lula fosse preso...
Que o Sérgio Moro vai ter entrada gratuita vitalícia no Bahamas.
E que ele ia
as liberar cerveja. As meninas usam cinta-pau?
Liberar cerveja e tal. E aí o pessoal compartilhando o evento dele, assim. Isso mostra bem o nível, né? E graças a Deus, nessas horas que o Darcy Ribeiro tem razão, estou do lado dos derrotados. Apesar do que a gente vai desengomar aí essa história do Lula, enfim. E aí, eu vejo muito bem, né? Ou seja, o cara vai comemorar no Bahamas, o Oscar Maroni. Então, nada contra, absolutamente nada contra. Mas o Oscar Maroni talvez seja ali um protótipo de jeito meio...
É a mesma coisa que você comemorar com...
Alexandre Frota.
Não,
com o Frota não. Porque o Frota não é cafetão.
Cara, com o Frota que é notório criminoso. Consumidor. Você vai com um homem da lei vai comemorar com um notório criminoso, enfim.
No país do pobre de direita... E do traficante viciado, como diria o Tim Maia, que surpresa causa um dono de puteiro moralista.
Eu acho que voltando aí do Lula.
Mas eu só queria falar uma parte técnica da condenação.
Isso, é o seguinte, explica aí. Temos dois advogados aqui hoje, de formação de quadrilha.
Eu não vou falar muita coisa.
Quase três, eu sou dois advogados e um bacharel.
Eu não sou advogado.
2,5.
Não me chamo de advogado, pô.
Agora, a organização criminosa pode ser com 3. Mas o que acontece? Para você poder mandar uma pessoa para reclusão direta, quando ele é réu primário, como o Lula é réu primário, você precisa condenar ele a mais de 8 anos de cadeia. Senão você não pode mandar ele para reclusão direta. Então, se fosse 8 anos e um dia, ele já criaria esse ar de incerteza. Porque agora tá na mão lá do TRF, que obviamente o Lula vai recorrer da decisão. E aí
a ONU, inclusive.
O TRF-4, quarta região, né, que é ali... Vai para a mão dos três juízes em Porto Alegre, dos três desembargadores em Porto Alegre, agora mudou, eles são desembargadores. E porque juiz de segundo grau na área federal era chamado de juiz até 5 anos atrás. Mas enfim, tá na mão deles decidir se o Lula vai poder ser candidato ou não, basicamente. Porque lembra que o STF agora, há pouco tempo, decidiu que na segunda instância já pode cumprir pena, você preso não pode concorrer, enfim. Então, o que o Moro quis fazer? Ele quis criar um ar de incerteza eleitoral. Porque, assim, por mais que você achasse que o Lula cometeu esses crimes, ele com certeza não tenha o estofo de provas ali pra você condenar ele no topo dos brackets penais que ele foi acusado. Ele é réu primário, porra. Sim. Isso é assim, se ele tivesse sido condenado a assalto a uma armada, ele tinha pego 5 anos e 4 meses. Tivesse roubado uma pessoa na rua. Então, assim, o quantum penal é bizarro, a competência do Moro é muito contestável, porque, assim, como provar que há conexão entre a corrupção na Petrobras e um triplex dado pela OAS, eu não sei como é que ele fez isso, provavelmente não fez. Então, assim, o processo, por mais que você ache que o Lula fez, que ele pegou o triplex e que isso é lavagem de dinheiro, evasão de
divisa, falar sobre isso.
E o que mesmo assim é contestável...
Triplex.
Ele foi condenado por um cara que é absolutamente incompetente pra julgar a questão.
Sim.
Então, assim, é uma farsa. E o fato de ter sido hoje é como a gente, no filme... O
timing, né?
No filme A Ditadura Perfeita, que o Fagner recomendou eu vi, e eu recomendei aqui no outro programa, os caras tinham uma técnica chamada a carratina.
Sim.
Que é a técnica de você colocar uma merda maior em cima de uma merda pra ninguém falar da merdinha original e falar da merda maior.
Essa é a questão.
Esse filme.
A condenação do Lula hoje... É a primeiramente, é a prova de que o Moro está articulado com alguém, porque se ninguém solta uma sentença assim logo em cima para ser com essa conveniência...
Uma sentença estava sendo esperada há mais de um mês.
É uma coincidência grande demais para ser coincidência. E é uma carratina. É pro Jornal Nacional passar 1h30 falando disso e não mencionar o nome do Rodrigo Maia.
Sim, e assim, fica... Só falando, antes de passar pro Daniel, só para poder falar, completar sobre isso que o Alcista está falando, do Moro está mancomunado com toda essa balbúrdia, com toda essa falta de vergonha que está acontecendo no Brasil, nesse descaramento da classe política que está acontecendo no Brasil, foi uma notícia que saiu agora no começo da semana, né, que o WikiLeaks, o famoso WikiLeaks, do Julian Assange, aquele que revelou uma série de casos de espionagem ao longo do ao redor do planeta e que hoje, se não me engano, vive no Equador, né? Na
embaixada do Equador.
Embaixada do Equador, Londres.
Então, na embaixada. Ele tá sob guarda, embaixada pra pegar um avião pro Equador, ele é preso.
Ele tá sob guarda do Equador, mas ele é em Londres.
Na embaixada do Equador. Só se pousar um avião da equatoriana de aviação na embaixada. Isso. Porque não,
e aí,
tem condições técnicas.
O WikiLeaks revelou, né, que o Moro fez treinamento, né, nos Estados Unidos, com técnicas de tortura judicial, né, de como fazer com que a pessoa acabe tendo que delatar. Enfim, o Moro é um filho da puta, e só mesmo num país como o nosso, né, de uma classe média, como falei tudo no começo, retrógrada, um tipo como esse, ordinário, pode ser idolatrado.
E cada um tem o herói que merece. Mas sobre o Lula, pra mim é uma questão. São poucas questões e muito simples. Primeiro, eu não duvido que o AOAS fosse dar o triplex pra ele, que ele achou uma merda e não quis. A Marisa achou ruim, né? E não quis lá depois de visitar, porque é ruim mesmo. O triplex.
Já é possível,
triplex Minha Casa Minha Vida do Lula, mas enfim. Mas se você for condenar no Brasil todo político que recebe ou foi alvo de mimo de empreiteira...
Não sobra ninguém.
Vai faltar cadeia. Vai faltar
jornalista,
cadeia.
Inclusive, também. Se recebe presente, né?
Então, isso é uma coisa, né? E porque aí você vê, por exemplo, que as empreiteiras envolvidas com a Lava Jato doaram 20 milhões pro Instituto Lula. Doaram a mesma quantia pro Instituto Fernando Henrique 8 anos antes, quando essa quantia era maior. E aí não dá nada.
E o Fernando Henrique tem apartamento em Paris.
Aí é bacana. Enfim.
Com salário mais caro de Paris.
Com salário de presidente da República, que não é nenhum. Não dá pra ficar rico.
Sim.
E durante 8 anos. Isso é uma coisa, né? E que é a falta de simetria entre se é pro Lula é uma coisa, se é pros outros é normal. E segundo, os valores envolvidos, gente. Se o Alciso falou que já é difícil você comprovar que o triplex ou qualquer coisa que você atribui
sítio
ao Lula nesses processos, o sítio e tal, você comprovar que isso é a parte do Lula no esquema da Petrobras, se já é difícil você dizer isso, considerando os valores envolvidos no esquema, e considerando a posição de poder do Lula, que ele era o presidente da República, se eu tenho o presidente da República na mão por 3 milhões de reais, pra que eu vou ficar subornando Pedro Barusco, exatamente, gerente da Petrobras,
que devolveu,
com valores
que devolveu
maiores,
70 milhões, com só de devolução. Maiores,
pois é. Não faz sentido.
Eu tenho duas coisas pra falar sobre o Lula, né? A primeira que...
Só completando. Eu acho que não é legal, ou mesmo seria imoral, uma pessoa na posição de poder e aceitar mimo de empreiteira. Mas se você for criminalizar isso, tem que criminalizar pra todo mundo.
Eu acho que assim, eu queria lembrar duas coisas. Uma é que não foi decretada a prisão do Lula. Vai ao TRF, os advogados do Lula falaram que vão até a ONU, enfim, fizeram aquela, né, mise-en-scène toda. E é bom lembrar que o TRF anda derrubando algumas das sentenças do Moro.
46%, segundo a...
E uma delas foi do Vacari Neto, ex-tesoureiro, que foi condenado a 19 anos, se não me engano, por corrupção. Então, assim, a gente precisa lembrar, e aí temos aqui dois operadores do direito, eu também já fui, mas as pessoas sabem isso normalmente. Juiz de primeira instância tem livre convencimento. O juiz de primeira instância, ele vai olhar e ele vai dar qualquer barbaridade que quiser
da cabeça dele,
né? Aquela velha frase, bunda de neném e cabeça de juiz. Então, assim, é pra isso que serve a segunda instância, ou pelo menos a gente pensa que seja pra isso.
Em tese.
Pra um colegiado tentar decifrar se aquilo é correto ou não. Então, a gente precisa ter calma. E eu queria perguntar até pro Cláudio e pro Alcísio, que ele parece que pegou uma pena... restritiva de direitos, se não me engano, que de 19 anos sem poder assumir cargo público. Eu não sei se isso já vale para ser, já torna ele...
Quem?
Eu
não entendi.
O Moro, além da prisão e da multa, deu também uma pena de 19 anos sem assumir cargo público.
Não, é o seguinte, você não pode combinar, no Brasil você não pode combinar pena restritiva de direito com
privativa
de liberdade.
Tá, ou seja, prisão perda de direitos civis.
Essa ineligibilidade seria após o cumprimento da pena, né? Porque durante o cumprimento, entendi, da pena você já é inelegível.
Ah, tá. Então é após o cumprimento da prisão. Então isso é importante.
Mas isso é uma repercussão da lei eleitoral natural.
Não, e além disso tudo, vai haver, já tá vendo, né? Ou seja, as pessoas vão se enganar muito com isso, né? Ou seja, o Moro condenou o Lula a 19 anos. Está condenado. Não, e condenou a 19 anos sem poder assumir cargo público. Ou seja, acabou, o Alcísio acabou de explicar, não é bem assim. Então, assim, tem esses dois pontos. A grande questão, que foi o que o Alcísio falou, o roubo da narrativa, ou seja, hoje ninguém vai falar da reforma trabalhista mais, só vai falar da
contra-reforma.
A contra-reforma ou a reforma empresarial, né? Ninguém vai falar mais sobre isso. E vai só da Lula, ou seja, Jornal Nacional em cima do Lula direto. Ainda, sim, mesmo que ele não tenha sido preso, e eu acho até que nem vai ser, isso vai macular, ou seja, as campanhas políticas vão...
Dá o rótulo de condenado na testa,
o rótulo, né? De condenado é um espetáculo, o que a Lava Jato, inclusive, vem se tornando.
É bom pra meme.
Poucos efeitos práticos, poucos ou alguns efeitos práticos, como, enfim...
Teve os bois de piranha dela pra poder macular quem interessava, que no caso foi o governo.
E só pra lembrar, e aí eu li sobre a decisão do TRF, acho que se eu não me engano, oitava turma, enfim, os desembargadores do TRF, que eles derrubaram a condenação do Vaccari por causa, porque consideraram que delação premiada não pode ser prova, né? Enfim, não pode ser uma... Alcísio, quer falar?
É o seguinte, delação não é prova, delação é indício. Você não pode condenar ninguém por indício.
Isso.
E o meio de obtenção de prova.
Meio de obtenção de prova,
isso,
perdão.
Isso. E aí o TRF derrubou, porque o Vaccari foi todo... a sentença do Vaccari do Moro foi toda em cima da delação. E que aconteceu em parte também com o Lula. A sentença, eu não li a sentença toda do
tem
Moro.
Tem prova material.
Eu não li a sentença toda do Moro. A delação do Léo Pinheiro, né?
Ex-diretor da OAS.
Que é o ex-presidente da OAS. O Moro usou como base a delação. Então, assim, juridicamente, se a gente vivesse num país onde a justiça tem alguma dignidade...
Com segurança institucional...
Onde as instituições funcionassem, se a gente não tivesse nesse estado de exceção desde que o PSDB perdeu a eleição de 2014, ou até talvez antes das manifestações, enfim, não sei como é que começou isso, mas a gente vive num estado de exceção, velado, essa sentença teria tudo para ser derrubada, reformada, enfim, etc.
Eu gostei muito do texto da Luciana Boatê, que, para quem não lembra, foi a candidata a vice-prefeita do Marcelo Freixo nas últimas eleições no Rio de Janeiro.
Advogado.
Advogado.
Criminalista.
Criminalista. E que ela conclui, é um textão, não vou ler inteiro, mas ela conclui dizendo que o pessoal, no caso ela, mantém a exposição crítica em relação ao governo Lula, aos governos do PT, mas que não compactua com essa aberração jurídica.
Foi assim, e isso é uma coisa também que me afeta, porque assim, eu sou muito mais Virginia Fontes do que Lula. Eu concordo, eu tenho uma visão política muito à esquerda do Lula, tem muitas críticas ao Lula, mas
crítica do modelo econômico aplicado durante
críticas, eu tenho críticas profundas ao que o PT representa, tudo isso, mas o que estão fazendo com ele é uma sacanagem.
E é partidário, né? Enfim.
E é claramente uma mensagem pro povo. Botou a cabeça de fora, o prego que se destaca será martelado.
Exatamente.
Essa é a mensagem.
O recado que está sendo dado é o seguinte: o Lula ser presidente.
Foi uma ousadia que a gente não
chegou longe demais quando ele deveria ter morrido de fome no pau de arara.
Fora a construção da narrativa do governo mais bem sucedido sob qualquer parâmetro que você queira colocar em termos sociais ou econômicos.
O melhor presidente, né? O melhor presidente da história.
Popularidade,
gente. É o melhor presidente da história.
Você pode ter sido ruim, essa narrativa. Não, e você desconstruir essa narrativa, né? Quando o Lula sai, ele sai da presidência da República como um mito. E ele conseguiu eleger a Dilma.
Elegeu a Dilma.
Você votaria na Dilma pra síndica do prédio? Você tomaria um chope com a Dilma? Não. 80%. Ele conseguiu eleger a Dilma presidente da República duas vezes.
O Lula saiu da presidência como o cara, né? Dito por Obama.
The man.
O cara é o político mais popular do planeta.
Exatamente.
E
você constrói hoje a narrativa de que o Brasil se encontra na situação que encontra por causa dos governos do PT.
Exatamente.
Por causa do Lula.
Isso é bom falar.
Que roubou.
Não é só isso, não.
Aliás, eu vi o seguinte, não lembro aonde agora, vejo que foi no Facebook, né, que o esgoto rolou solto a partir de hoje à tarde, que era o...
Eu vivo na bolha.
Que era do Lula, nada. O Lula, aquela imagem dele no posto da Petrobras, com as mãos sujas de petróleo, evocando Getúlio, né, e que ele espalma as mãos, com nove dedos. E aí é que
quantos anos
de prisão, Lula, tal, e alguém comentou embaixo, é tão incompetente que perdeu o dedo trabalhando. O que é um comentário com vários graus de absurdo.
Mas
você colocar o Lula, chamar o Lula de ladrão, de safado, beleza. Agora, chamá-lo de incompetente é total, e isso tá colocado na cabeça de muita gente que vai achá-lo incompetente mesmo, considerando o governo que ele fez, e aí você sendo crítico ou não, é total construção de uma nova narrativa sobre o que foi o governo dele.
eu acho só, falando que o Daniel falou, a gente bate muito nisso, que nós trazemos aqui diversos convidados críticos ao PT, todos eles, inclusive, contra o golpe. Eu acho que isso é uma coisa que une a chamada esquerda ou o campo progressista todo, ou quase todo, né? Mas é importante que a gente sempre fala nisso, e eu, às vezes, eu tento sempre não falar ou mostrar um outro lado. Isso aconteceu na eleição do Crivella, que o Freixo perdeu, e isso aconteceu com o golpe. A esquerda precisa fazer autocrítica. Ok, precisa. Mas a gente precisa entender que não é a esquerda responsável por isso. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, o Lula, a gente é capaz de listar diversos defeitos do Lula e do PT, e da forma como o PT levou, a forma que o PT não soube levar. Mas, ainda assim, era um governo, primeiro, democraticamente eleito, isso todos nós sabemos, e segundo, foi o melhor governo, pelo menos o governo Lula, foi o melhor, disparadamente o melhor governo...
Sobre quaisquer critérios.
Sobre qualquer critério pro campo progressista, pro campo social, pro campo econômico, ou seja, a gente precisa sempre lembrar isso. E aí, eu, por exemplo, gostaria muito, de 2010 pra cá, de 2006 pra cá, que foi a minha primeira eleição, quando eu votei no Lula, passado 12 anos, né, pra até 2018, eu gostaria muito de ter uma opção melhor que o Lula. E até por tudo que a gente ouviu aqui de Virgínia Fonte, de Mauro Iasi, dos nossos, nosso campo revolucionário,
uma opção de digamos massa, assim, né?
Eu gostaria muito de ter. Só que nós não vamos ter, e corremos o risco, inclusive, de não ter nem alguém menos pior como o Lula. Então, assim, gostaria muito de falar assim, não vou votar no Lula, gostaria de ter alguém. Mas vai acabar acontecendo, porque ele já está em campanha. Se tem alguma coisa que ele já está e que a justiça poderia pegar ele, é em campanha. Porque ele já está em campanha. Não adianta dizer que não está. Tá. Ele está... acabou. Até porque...
Inclusive, estamos... falando depoimento pro
Moro, até porque que ele a gente está no estado de exceção mesmo. Então foda-se. Ele está em campanha.
Inclusive, por crimes eleitorais, não seria nem difícil condenar ele.
Exatamente.
Mas tem que salvar todo mundo.
Pois
né?
É. Então, assim, ele já está em campanha. E eu reforço aqui como a Dilma, depois que a Dilma foi deposta, e eu falei isso. Desde já... Eu sou Lula, vou apertar o 13 lá, e eu não quero nem saber, porque é a opção que voltou. Se ele vai negociar com o Renan de novo, a gente vai dar porrada nele aqui de novo. Ele não vai vir como o nosso
Alcísio falou.
Ele não vem, exatamente. Ele não vem como um stalinista, ou Alcísio. Não vem, porque não tem esse perfil. Inclusive, os eleitores dele vêm.
Lamentavelmente.
Não tem, mas a gente vai ter que usar ele de escudo. Não tem jeito.
Eu vou falar pra você o seguinte:
Lula Renan 2018.
Eu vou falar o seguinte:
Lula presidente Bolsonaro. Igual aquela página.
Eu quero deixar bem claro o seguinte, defender o Lula, quero deixar bem claro o seguinte, eu votei no Lula duas vezes, não, eu votei no Lula uma vez, duas vezes, eu votei no Lula duas vezes, na verdade três, né, votei no primeiro e no segundo turno de 2002, né, não votei no Lula no primeiro turno de 2006, quero deixar claro que embora o governo dele já fosse, né, já mostrasse...
Ele votou no Cristóvão
Buarque. Cristóvão Buarque, é verdade.
Embora o
Cristóvão Buarque, que ontem tuitou que a economia não é pra ser justa, é pra ser eficiente.
É um desgraçado que merece gulag.
Eu votei no Romário, você podia falar que você votou no Cristóvão também, mas, né? Fazer assim meia culpa.
Aí tá. Eu votei no Luiz Helena nesse primeiro turno.
Eu não vou falar que votei no Cristóvão, porque, sinceramente, eu não tenho certeza se foi no Cristóvão ou se foi na Luiz Helena.
De qualquer forma.
Mas não adianta, porque são dois filhos da puta golpistas.
Mas continua.
São dois golpistas. Então, eu não votei no Lula no primeiro turno em 2006, né? Votei no segundo, porque aí era ele o Alckmin e não tem jeito, votei nele, né? Então eu me sinto muito à vontade de defender o Lula, porque eu sou um crítico do governo Lula desde o primeiro mandato dele. Mesmo ele tendo saído do governo como o cara, como o político mais popular do planeta, etc e tal, eu sempre fui um crítico dele. Eu sempre achei que a forma como a política dele estava sendo feita aqui era a conciliação de classe, eu sabia que uma hora ia dar merda. Eu sabia que isso ia uma hora ia dar merda. Então eu sempre fui um crítico nesse sentido.
Não é sustentável a longo prazo, porque nem sempre todos vão ganhar.
Nem sempre todos vão ganhar.
Era a única forma possível.
Nem sempre todos vão ganhar e também o tempo de bonança econômica não ia durar pra sempre. Todo mundo sabia que um dia, num momento de crise, daria merda. E como deu merda?
Porque você reinstalaria o conflito distributivo.
Exatamente. E aí deu merda. E aí aquilo que eu falava lá 11 anos atrás, quando eu fui obrigado a votar nele no segundo turno, se consolidou com o tempo. Levou alguns anos.
Um voto crítico.
Mas se consolidou. Eu me sinto muito à vontade, então, né, pra poder defender o Lula. Eu acho que O que está sendo feito volta o que eu falei no começo do programa, né, a perseguição, não existe outra palavra, a perseguição ao Lula pelas classes dominantes. Primeiro, eu acho também, é bom tem que frisar, eu acho que o Lula, de certa forma, achou que ele podia entrar pro clube em algum momento. Tá? Ele achou que podia, que, tipo assim, porque ele começou. Como ele saiu como um mito, ele.
E todo mundo ganhou muita dinheiro, grana, empresários.
Deu muita grana para os empresários, ele sairia, né, como, se sentindo um deles, e ele está sentindo na pele agora que isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer com Lula, nem acontecerá com nenhum de nós aqui, muito provavelmente.
Nenhum emergente, né?
Muito provavelmente não acontecerá com nenhum de nossos ouvintes, etc e tal. Né? A alta burguesia brasileira, ela é muito seleta e ela é a mesma há 500 anos.
É seleta e seletiva.
Né? Então ela continuará sendo a mesma até que um dia a revolução chegue e todos eles sejam degolados. Mas enquanto isso não aconteça, né, eles serão sempre os mesmos. Então o Lula, de fato, ele está sendo perseguido. Essa perseguição, ela denota, mais uma vez o que eu falei no começo, o quanto o Brasil é um país que foi criado para poucos, né, para uma classe muito seleta, que, em detrimento de seus privilégios, pisoteia qualquer direito das classes menos abastadas.
Uma coisa que isso claramente já está acontecendo, tem que ver também o outro lado da moeda. De fato, o debate de reforma trabalhista ou de sucessão presidencial vai ficar eclipsado, e o debate de 2018, que já estava colocado, vai ficar ainda mais disputado nesse momento.
Chutou o tabuleiro, né?
Exatamente. Aí, talvez isso seja positivo do ponto de vista de que se cria ali claramente quem é a manutenção desse estado de coisas que está aí, e que talvez daqui a pouco a gente já veja, e as outras camadas da população talvez não tenham o alcance que os nossos ouvintes têm, já vejam exatamente agora o que está acontecendo, o que vai acontecer ali na frente, não precisa de muitos anos para isso se desdobrar, e o outro lado, que seria de quem está disputando um discurso, uma narrativa do lado de quem é contra a reforma trabalhista. E uma coisa, só para puxar, é muito difícil da gente conseguir fazer o link entre a doação, ou a promessa de doação, ou a promessa de mimo que a OAS pudesse ter feito ao Lula, com qualquer contrato da Petrobras, com influência dele em qualquer contrato da Petrobras, que é exatamente o que precisaria ser feito. E, inclusive, a denúncia do Ministério Público diz que
por ser impossível provar, é verdade.
Exatamente. A dificuldade probatória, porque se você recebesse uma propina, né, você não colocaria nos... Aí é a narrativa que se dá para esse tipo de gente. Se você recebesse uma propina, eu vi isso hoje num post de um amigo meu que estava defendendo o Lula. Se você recebesse uma propina, você colocaria no seu nome? Aí, assim, você trava o debate.
Todo mundo pode acusar todo mundo de qualquer coisa.
Exatamente. Vou acusar qualquer pessoa de qualquer coisa, e vou aplicar qualquer pena, como o Alcides
falou. Era verdadeiramente kafkiana.
Vou profetizar aqui. A Esther Solano, que é uma escritora espanhola de São Paulo, que mora em São Paulo, fez um livro, uma pesquisa, se não me engano, do doutorado dela foi em cima da técnica Black Bloc, e lançou um livro por causa disso, Mascarados. Tática. A tática Black Bloc, né, o livro Mascarados. Ela fez uma postagem hoje no Facebook que ela fala que pro Lula não tem meio termo. Pra ele, ou é cadeia, ou é Planalto.
Isso.
E eu, no entanto, eu faço uma profecia aqui que eu espero errar, tá? Se Lula tiver chance até 2018 de ir ao Planalto, provavelmente não ele faça uma conexão no cemitério.
Ou não tem eleição.
Então vamos pros tempos da Guanabara.
Quero bate-papo na esquina, eu quero rir antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
A CLT, finada ontem, foi criada em 1943, já é uma senhorinha de 74 anos aí, e ela é cercada de mitos, principalmente na internet agora, a era da pós-verdade é uma loucura, né?
Meme político.
E aí...
Política.
Meme político. Ela é... O senso comum fala que ela é uma lei fascista, porque ela foi aprovada pelo Vargas. Que era...
Foi outorgada pelo Vargas durante o Estado Novo, né?
Pois é,
se baseada na carta
do Lavoro,
carta
do Mussolini.
Carta do Lavoro e todos esses mitos. Então, como o nosso convidado já aparece pronto para destrinchar esses mitos, eu vou deixar para ele a função.
É, uma coisa que a gente já adiantou é esse mito de que a CLT seria uma legislação fascista baseada na Carta del Lavoro do Mussolini.
Que tem 11 artigos.
Que exatamente a CLT tem. A CLT, para começar, ela não é uma lei, já não era uma lei nova em 43. Ela
consolidou
as leis que já existiam, que desde o começo do governo Vargas, principalmente, já algumas anteriores, porque, se a gente lembrar, 1917, quando aconteceu a greve geral, principalmente em São Paulo...
Está completando 100 anos agora nesse mês.
Que está completando 100 anos agora esse ano. Em São Paulo, principalmente, algumas fábricas que foram ocupadas e bloqueadas as suas entradas, e que houve uma repressão por parte do poder público da República Velha muito forte.
A elite paulistana botou para matar.
Exatamente. Tirou a cavalaria para cima dos trabalhadores naquela época, e um trabalhador morreu, que era jovem ainda, inclusive, 20 e poucos anos, se não me engano, e isso acabou causando uma comoção muito grande. Algumas conquistas foram remetem a essa época, de 1917, e aí, logo depois, uma evolução que veio até 1930, e aí disparou porque o Getúlio Vargas tinha. E aí, o que eu queria dizer, Getúlio Vargas tinha uma herança do positivismo gaúcho, de Borges de Medeiros...
Júlio de Castilhos.
Ele se considerava castilhista. Então, ele tinha ali uma visão de mundo muito mais próxima dessas pessoas do que de qualquer fascismo. Porque Getúlio se aliaria com o eixo.
Ele era vaselina pra caramba, né?
Ele fez pra conseguir ser SM.
Ele era muito vaselina.
E aí, então, agora, falando exatamente sobre a CLT, então, pra começar, esse mito que é tão difundido que, na verdade, é bem facilmente desmontado.
A CLT, na verdade, é uma acomodação política do establishment contra os protestos anarquistas e comunistas da época, né?
Com um pouquinho de estudo, a gente desmonta isso aí. E claro, teve muita concessão, teve muita negociação, teve muita acomodação de interesses patrão-empregado. O que se chama ali de controle sindical, que foi baseado na unicidade sindical, é importante para que isso se mantenha? É importante para que isso se mantenha. Mas durante esses 74 anos da CLT, ninguém ousou, seja em governos bem...
Totalitários até.
Totalitários ou liberais que o Brasil teve nesse tempo, ninguém ousou mexer nessa estrutura. Porque justamente era uma cama, era uma proteção social que segurava o trabalhador numa situação
E é bom lembrar
você fazia
que
direitos mínimos, né?
Uma grande massa de trabalhador tendo que perder.
Até 88 ainda tinha uma coisa a mais, né? Porque só quem tinha carteira assinada tinha acesso ao INAMPS. Ou seja, quem não tinha carteira assinada não tinha acesso à saúde.
INAMPS que controlava a saúde pública, né?
Então... Você não era atendido em hospital, você era atendido em casa de misericórdia.
Isso é importante, isso é que você falou, hein, Daniel? Porque hoje o trabalhador não tem o que perder.
Tem mais o que perder.
Há uma discussão grande que na época de faculdade a gente fazia, o professor falava, que a maior ferramenta para você criar uma grande de classe média conservadora nos Estados Unidos foi a Lei de Terras dos Estados Unidos do século XIX.
Homestead Act?
O Homestead Act, que você fez uma reforma agrária, criando uma grande classe de pequenos proprietários. Proprietário é conservador, porque ele fica com medo de perder a sua pequena posse. E que o Brasil nunca fez isso. Mas a CLT tinha mal ou bem esse papel.
Sim.
O cara, o trabalhador carteira assinada, o letra C do pessoal do teste de macho,
Palhares.
O Palhares. Ele é o cara que ele até tem algumas ideias mais progressistas e tal, mas ele tem o que perder, ele tem a casa dele pra pagar o financiamento da Caixa Econômica, o financiamento em 24 vezes do carro usado, e por aí vai. Essa classe vai deixar de existir, né, do trabalhador estável.
Sabe quem não tinha nada a perder também? Os bolcheviques. Nesse ponto, vamos para o terror do baile. O terror do baile dessa semana é um prêmio muito inclusivo, diferente da nova lei trabalhista que exclui a todos. Parabéns para o Brasil, ganhou o terror do baile. A gente merece.
Unânime. É bom separar, né? Eu acho que a gente tem que lembrar, como o Fagner falou, a gente tem que lembrar que há pessoas do lado de cá, né, da nossa luta.
Mas que a gente deixou acontecer, a gente merece também.
Eu acho que a gente deixou acontecer, e aí a gente faz a crítica até...
A autocrítica?
A famosa autocrítica, né? Eu costumo dizer, e aí a gente remete ao bloco anterior, né? Falando sobre o Lula, enfim, e todo o modus operandi do Lula e do PT.
E é óbvio que isso... quando a gente via lá o Michel Temer, enfim, o Renan Calheiros, aliado do PT, a gente imaginava que isso pudesse acontecer.
O Renan
um dia.
Que foi contra a reforma.
É, o Renan passa. Que... O Renan,
a gente falou aqui da CLT e de Getúlio Vargas, senador Fernando Collor
votou contra
a reforma, evocando seu avô, Lindolfo Collor, que foi o primeiro ministro do trabalho de Getúlio Vargas em 1930.
Collor votou contra.
Queria fazer esse registro.
No entanto, a grande feminista Marta Suplicy votou a favor, junto com
eleita
o grande,
pelos votos,
junto petista com o grande educador Cristóvão Buarque.
É bom, a gente
registrar... O Brasil é muito louco
que,
mesmo.
Tem gente do nosso lado, como eu falar, mas também não sei se é tão bom assim, né? Esse é um perigo. Cara, tá muito complicado. Hoje foi um dia muito, muito, muito complicado, porque a gente discutiu no nosso conselho editorial, né? O Zap Zap. E realmente foi muito complicado trabalhar, e cada vez a gente vê que a luz no fim do túnel não acontece. Como eu falei no último programa, eu venho de uma geração onde as coisas aparentemente funcionavam, onde as instituições pelo menos tinham... O que foi, Daniel?
A gente via de 20 e tantos anos em que as coisas evoluíam.
A passos de formiga, mas...
Sem vontade, mas evoluíam.
E as instituições tinham pelo menos a iniciativa de fingir que funcionavam, enfim, algumas coisas. E depois, eu não sei se te dizer se foram as manifestações de 2013, mas eu costumo dizer que foi 2014 quando a esquerda, né? O PT ganhou a eleição por pouco. E aí o PSDB começou a tumultuar e as pessoas viram que, por pouco não vale e tal. E aí a gente virou um estado de exceção. E eu venho falando isso há um ano, né, desde que a gente começou o nosso programa, desobediência civil, não reconhecer esse governo golpista. Mas a gente vê que tem uma parcela da sociedade, os burgueses, a classe média alta, alguns os pobres de direita, enfim, tudo isso que a gente já citou nesse balaio aqui que a gente tem feito no último ano, que aplaude isso e não sabe nem para quem está aplaudindo, né? Então, assim, é muito triste do que a gente está vivendo. Eu acho que eu estou cada vez mais certo que a política do quanto pior, melhor é a solução, ou seja... Tira o direito dessa galera mesmo, que de repente eles não vão ter nada a perder. Bota o Bolsonaro em 2018 pra acabar com tudo, acabar com a universidade pública, pra o Paul Dória, sei lá. Porque, cara, a política de conciliação deu errado. Né? A gente tenta conciliar, a gente tenta falar, porra, mas bota uma parcelinha aqui na universidade pública, bota um hospital público um pouquinho melhor, e, enfim, isso foi por água abaixo. E desde o 7-1, né, Cláudio, como a gente falou lá no...
Não, acaba?
O 7-1, pra mim...
Que fez 3 anos essa semana.
O 7-1, pra mim, obviamente, é uma tese. Desde o 7-1, todo dia é um 7-1.
O Pet Covid falou que é melhor ali.
Depois da coitado do Pet, o socialista Pet, né? Cara, então assim, tudo isso piorou. Bom,
eu gostaria de lembrar que virou passeio e olha que absurdo eles
olha, lá vem eles novamente.
De novo, olha só no 4-0. Ou seja, piorou depois que virou passeio.
Pois é, então assim, eu acho que... E aí foi o que o Fagner falou. O Fagner esqueceu de citar a PEC do fim do mundo, enfim, que congela os investimentos públicos.
É tanta coisa que a gente esquece.
É tanta coisa. E assim, a toque de caixa, foda-se... E aí a gente tá aqui...
A teoria do choque.
E aqui a gente tá aqui todos os programas falando que a gente tenta ser um desafogo, uma boia de salvação para os ouvintes e para nós mesmos, inclusive. A mídia comprou esse barulho todo. A gente não vê, a gente não consegue ver uma voz dissonante. Quando a gente vê, sei lá, o Kenny
Jalecar... Na Globo News, 11h30 da noite, ele fala por 4 minutos.
A Marcia Tiburi na revista Cult.
O Kenny Jalecar na Rede TV.
Heródoto Barbeiro pessoas, na Record News.
Ou seja...
O Bob Fernandes.
Bob Fernandes na Gazeta, né?
A Gazeta é transmitida nacionalmente.
Então, assim, a gente não consegue ver alguém falando assim, gente, peraí. Olha, vai ser boa reforma trabalhista, blá blá blá, Globo, William Vac. Mas peraí, não, ó, tem esse ponto. Então assim, a gente tenta aqui, e eu acho que, e o Cláudio concorda comigo, que a gente já conversou sobre isso, o Fagner com certeza também, e os outros. Acho que a mídia tem uma parcela muito grande nisso.
Sim.
E o PT errou muito, e a gente já trouxe pessoas aqui pra falarem, nós mesmos já falamos isso. O PT errou muito, demorou a investir na EBC. Quando foi investir, já era tarde demais. Já tava
não comprou a ideia, Globo. Não comprou a ideia da Telesur.
Não comprou a ideia da Telesur,
a Globo da falência.
Que inclusive acho que a gente precisa trazer alguém aqui pra falar de América do Sul.
Quem quiser procurar no YouTube, tem a cobertura da Globo, da posse do Lula de 2003. É laudatória. É uma cobertura feliz. William Bonner transmitindo ao vivo da Praça dos Três
Poderes.
Um dia histórico para o Brasil.
Em 2002, a Globo deixou o Lula ganhar porque já, as coisas já estavam...
Porque
a carta dos brasileiros já tinha rolado acordo.
Via então, BNDES.
Então, assim, e aí a gente volta nesse nosso looping de criticar Lula, de elogiar Lula, de criticar Lula, mas a gente precisa ser crítico ao mesmo tempo. Então, assim, e isso tudo entristece bastante. Entristece ver a crise como piorou, né? E que eu acho que já vinha no governo Dilma piorando. A Dilma optou em tomar medidas que não eram muito inteligentes. Enfim, tudo isso foi se acumulando. E a cada dia que passa, a gente vê que a coisa piorou de uma forma e vai piorar. Então, assim, eu já tô começando a achar que quanto pior, melhor. E vamos arrasar a terra pra ver, enfim, o que vem depois.
Já que eu falei de vídeo no YouTube, queria, dentro do espírito terror do baile pro Brasil, tem disponível no YouTube, quem quiser procurar, o enterro do Glauber Rocha. O cineasta,
o discurso
do professor Darcy Ribeiro, à beira do túmulo, com o caixão descendo, e o Glauber morreu em 1981, então tem 36 anos, é a minha idade, que nasci em dezembro de 80, e que é um desabafo do Darcy, que fala: chorávamos, Glauber, chorávamos juntos, abraçados, sem saber por que chorávamos. Chorávamos pelo Brasil que não deu certo, pelas crianças com fome, pela miséria, pela violência.
Pelos indígenas,
e aí desfiava todo o rosário de desgraças do Brasil, já 36 anos atrás, e ele fala uma coisa muito, muito importante, que é: chorávamos por esse país que não deu certo e pelo que ele poderia vir a ser. Mas há de ser, Glauber, há de ser.
É, a gente se remete, né? Isso, né?
Eu tenho uma coisa pra falar só, depois eu vou deixar vocês falarem até o final do programa. Inclusive, a gente já pode emendar com... fazer um negócio diferente hoje. Cada um faz uma declarações finais, assim, uma coisa meio... E dá o boa noite junto.
Sem encerramento? É, porque eu já falei.
Cada um faz as suas declarações finais aqui.
Hoje a gente mudou a
oportunidade. Eu deixo as palavras do professor Darcy como meu encerramento.
Tá bom.
Eu quero falar só uma coisa, que... E a gente até tentou trazer gente pra falar sobre saúde mental, mas infelizmente não rolou. Nos dois encontros teve algum problema com o convidado e com a convidada. E você pode ter certeza que as pessoas que vão estar inseridas nessa nova ordem trabalhista vão ser muito mais suscetíveis a burnout, que é quando a pessoa entra numa depressão de trabalho, né? Depressões, muitos problemas psicológicos.
O Brasil já é líder de depressão.
Teremos uma epidemia de suicídio nesse país, pode anotar.
Já começou, acho.
Já começou, mas vai se agravar. Sim. O Rivotril já é a droga mais vendida no Brasil, vende mais que a aspirina. Sim. Então você pode ter certeza que a Merck, que produz o Rivotril, né, vai estar muito feliz com a reforma trabalhista, porque vai vender Rivotril pra cacete, porque as pessoas vão passar a ter que trabalhar dopadas. E eu fiz essa pergunta lá no Bloco Aberto e ninguém respondeu. Você pode
vai
ter
produzir mais barato.
Você pode ter certeza que a delinquência juvenil vai aumentar, porque a falta de perspectiva do jovem já é um fator grande em criminalidade. Quando as coisas estão boas, quando as perspectivas realmente não existem, aí que você pode esperar que ele vai pro crime mesmo. Então, parabéns para todos vocês que condenaram o Brasil a mais um ciclo geracional de miséria intelectual, de falta de perspectiva, de violência, que já é a maior violência do mundo. Parabéns a todos vocês que criaram um Brasil que não tem mais solução. Pelo menos no futuro próximo. A não ser que alguém venha do céu e que revolucione tudo, o que a gente infelizmente duvida. Só nos resta torcer.
Não, passar a palavra para
Cláudio. Suas declarações finais,
por favor. Fala do Eurico aí, cara.
Pode falar do Eurico também, não tem problema.
Só
cuidado com não ser preso.
Eu queria... não pode criticar o senhor Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, porque ele vai atrás e vai na delegacia e mostra prints de posts na internet em que as pessoas falam mal dele. Mas eu não quero falar do Eurico, não, porque já é muito baixo astral para um programa só. E
O Vasco joga daqui a pouco.
e as coisas que mais me angustiam são o Brasil e o Vasco atualmente. Então,
duas merdas, puta que pariu.
Tá tudo bem, mas tá tudo mal. Eu queria falar... Em relação também ao que o Daniel falou sobre o discurso do professor Darcy Ribeiro, que o Brasil vive nessa situação, né? Cada ciclo cada ciclo virtuoso é podado por um golpe de alguma forma. 54 poderia ser um golpe que o Getúlio adiou para 64, mas 64 ele veio quando de novo o João Goulart estava
propondo reformas.
Reformas de verdade.
Reformas de base.
E agora esse novo ciclo de Brasil grande, preponderância no nível internacional. Aliás, a gente não falou, vocês não falaram, porque é muita coisa, mas a vergonha que o Temer passou lá no G20...
Falamos no programa passado.
Inclusive, até o xadrez verbal, que é o programa da casa, que é bastante isentão, largou o aço nele.
Acho que o programa até foi um pouco antes, foi um dia, dois dias antes do auge da vergonha, que foi no final de semana mesmo.
Sim,
no
G20.
Que ele passava pra lá e pra cá e ninguém via, ninguém notava, ninguém fazia a menor questão de notar que ele estava presente. É uma coisa absurda. Então, realmente, nessa vez, preponderância internacional, crescimento econômico, distribuição de renda, novamente o Brasil é sabotado. Desde 2013, acho que está bem claro que o Brasil tem sido sabotado desde 2013, então, e mais uma vez a gente está passando por um ciclo desse. Mas, para não ficar só nessa lamentação, queria agradecer pela oportunidade de ter vindo aqui. Como eu disse no começo, eu sou ouvinte do Lado B do Rio, sou ouvinte dos outros programas da Central 3, sou apoiador também lá no Apoia-se. Acho que todo mundo deveria fazer isso, porque a gente falou tanto aqui de que não existe uma mídia que seja dissonante do que está por aí, que apresente um contraponto. Então são esses pequenos, essas pequenas iniciativas que dão voz para pessoas de diferentes matizes que podem, de repente, crescendo a um nível satisfatório, mudar esse estado de coisas, para que a narrativa não seja uma só. Então, se quem tiver 14,90, né, o valor?
R$14.
Quem tiver R$14 por mês para apoiar a Central 3 é importante. Então, queria agradecer, mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo, o pessoal do grupo que eu e o Caio fazemos parte, que tem alguns que ouvem sempre, dessa vez provavelmente porque... Tem dois?
Sim, dois membros do clube estão. Flamengo e Vasco.
Talvez mais gente ouça. Então, eu queria mandar um abraço para todo mundo e muito obrigado pela
participação. Edição clássica dos milhões.
Vai, coube a mim fechar o programa?
Fecha aí, Fagner. Fecha o caixão.
É isso, né, gente? Mais uma vez, eu queria agradecer a todos a audiência, a paciência, não é o Faustão, não, mas... agradecer a audiência e a paciência, porque a gente desabafou bastante. E não tem muito o que dizer, o que foi dito no programa já é mais do que suficiente. Então eu termino com uma mensagem muito mais individual, também citando o professor Darcy Ribeiro, mas muito mais individual do que coletiva, porque faz parte do meu sentimento, né, enquanto militante, indivíduo que sou. Né, fracassei em tudo que tentei na vida, tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei, mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar do lado de quem me venceu. Com isso eu termino essa edição do Lado B do Rio. Um abraço a todos.
Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus me pague pelo prazer de chorar e pelo estamos aí. Pela piada no bar e o futebol pra aplaudir. Um crime pra comentar e um samba pra distrair. Deus me pague por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui. O amor mal feito depressa fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, Miss e Gibi. Deus me pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Deus me pague.
moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. E pela paz derradeira que vim vai nos redimir.